Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Breve Jesus voltará.
Ouça o pastor Neumuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus.
Teria Deus criado o homem para depois deixá-lo morrer? Qual é o plano de Deus para o ser humano? A Bíblia nos revela que Deus criou o homem perfeito, sem mancha e sem mácula, porque Deus é perfeito e as suas obras são perfeitas. Mas quando o pecado entrou no mundo, nossos primeiros pais, Adão e Eva, se corromperam espiritualmente, arruinaram o seu caráter, tornaram-se inimigos de Deus e deixaram de lado os santos princípios do seu reino. E foram tão longe na sua degradação que não conseguiram mudar a sua condição pecaminosa por si mesmos. Mais do que isto, como pecadores, passaram a ter sobre si uma sentença de morte, pois a Escritura diz: o salário do pecado é a morte. E esta sentença de morte passou a todos os membros da família humana. Foi em face desta grave condição do homem que Deus colocou em ação o seu plano de salvação. Na previsão de Deus, o plano já estava traçado quando nossos primeiros pais pecaram. Ele viu que o homem pecaria e de antemão tomou providências para sanar o mal. São Pedro, falando do sacrifício de Cristo, afirmou que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 19 e 20. Assim, tão logo Adão e Eva pecaram, Deus interveio e anunciou o seu grande plano, dizendo: porei inimizade entre ti e a mulher, disse ele a Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3, 15. Aí está o plano em resumo. E o resumo é: o Filho de Deus viria em socorro do homem. O que pensar sobre o plano da salvação? O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi sim a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado? Previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era seu amor pelo mundo, que aceitou entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para poder salvar o homem que o Filho de Deus se fez membro da família humana. Nasceu de Maria, viveu como homem, sem deixar de ser Deus e sem cometer pecado algum. Tendo a sua humanidade unida ao Pai, ele produziu a vida perfeita que a lei de Deus requer. Foi um fardo muito grande o que Cristo carregou. Ele assumiu os pecados do mundo todo. Ele assumiu os seus e os meus pecados. Foi julgado e foi injustamente condenado. Ele levou 39 chibatadas. O seu corpo ficou todo ferido e pedaços de sua carne foram arrancados. Arrancados pelas chicotadas que foram dadas pela vigorosa mão do carrasco. E como se não bastasse tudo isso, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e o sangue jorrou pela sua face. A pesada cruz foi levada por ele pelas estreitas ruas. Ele caiu, mas se levantou. Se levantou porque pensou em você, pensou em mim e em todos que um dia viriam aceitar o seu sacrifício. Grandes pregos perfuraram as mãos que só fizeram o bem. E aqueles pés que só caminhavam para cumprir a missão de levar o amor do Pai àquelas almas famintas de sede e de pão. E quando a cruz foi jogada dentro do buraco escavado na rocha, Jesus estremeceu de dor. Mas ele suportou. Suportou por você e por mim. Teve sede e lhe deram vinagre para beber. E ao expirar na cruz, o Salvador bradou: está consumado. Estava cumprida a sua missão no mundo. Os infinitos méritos de Jesus, mais do que cobriram a culpa do pecado, estava assim aberta a porta da salvação de quantos queiram ser salvos. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor, aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Meu amigo, minha amiga, Jesus foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras, diz a palavra, fomos sarados. Como podemos nos apropriar do bem que Cristo nos comprou a tão alto preço? A resposta é simples: crendo nele como nosso Salvador pessoal, recebendo-o no coração pela fé. Se confessarmos nossos pecados a Deus, não importa quantos e quão graves sejam, com certeza seremos perdoados. A promessa é: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salvador muda o nosso coração e nos faz cessar de pecar. Recebendo a Cristo na sua vida, você está tornando a Jesus o Senhor de sua existência. Recebendo a vida plena, a vida abundante, estará rompendo o muro de separação, estará em comunhão com Deus e será vitorioso sobre o pecado. Que tenhamos a preciosa atitude de adotarmos Cristo, o amigo divino, que nos amou ao ponto de dar por nós a própria vida, para nos livrar da perdição eterna. Não há atitude mais valiosa do que esta: aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um dia, pela graça de Deus, vamos ver as feridas nas mãos e nos pés de Jesus. Talvez até perguntemos: que feridas são estas? Meu amigo, minha amiga, essas feridas representam o plano da salvação. As feridas com as quais ele foi ferido por você e por mim. Abra agora o seu coração. Aceite este Jesus que teve a coragem de ser ferido em seu lugar.
Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar. São estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. história desse amor sem par. Não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até.
Que amor maravilhoso! Que plano maravilhoso! Quando entendemos que Jesus foi ferido por nós, sentimos o desejo de viver por Ele e para Ele. E se este é o seu desejo também, ore comigo agora. Querido Pai, obrigado por teu maravilhoso plano de salvação, porque Jesus morreu em nosso lugar e porque hoje podemos ter a certeza da vida eterna. Louvamos o teu nome por Cristo. Amém. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.